O assunto da nossa entrevista de hoje é o cultivo em solos arenosos, que normalmente a gente costuma ouvir que são solos improdutivos, ou pelo menos de uma produtividade muito baixa. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor, doutor do curso de agronomia da UNOeste de Presidente Prudente, professor Tiago Aranda Catucci. Professor, muito bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Marcelo.
É possível a gente obter uma boa produção, uma boa produtividade, mesmo em solos arenosos?
Sim, é possível, né? Então, assim, são solos, basicamente, vamos dizer, gastos, solos um pouco mais antigos, mas hoje, em função da demanda de alimentos, em função da necessidade de produzir, né? E por as áreas argilosas, solos argilosos, são um pouco mais limitadas, a necessidade, então, de explorar essas áreas que antigamente, então, era cultivada apenas com pastagem, né?
Sim.
Hoje a gente passa, então, a ter agricultura eficiente, com boas produtividades e, com isso, rentabilidade, mesmo em solos arenosos.
E isso é feito como? Quais são as técnicas hoje para você tornar esse solo produtivo?
Bom, então, o importante a gente salientar é que os solos arenosos são basicamente solos que têm em torno de 70% de argila, né? Ou seja, tem baixa retenção de água. Então, a mesma coisa que a gente pegar um solo, colocar num vaso e colocar uma planta, posteriormente a gente vai ver que a planta seca mais facilmente em função do processo de baixa retenção de água que esses solos têm. Então, pensando em cultivo de solos arenosos para se ter boas produtividades, o principal ponto é conseguir formar matéria orgânica nesses solos, né?
Uhum.
Isso é um ponto de extrema importância. E como a gente consegue formar matéria orgânica? Através de um processo de rotação de culturas, com baixa mobilização desses solos, que anteriormente a gente só fazia o cultivo via preparo convencional. Que aquele produtor tem um preparo intenso, com grade pesada, arado, né? E hoje, para algumas culturas, principalmente culturas anuais, graníferas, é possível fazer o plantio sem revolver o solo, apenas então fazendo o plantio direto, né? Então são técnicas que elas são específicas para cada vertente do produtor. Exemplo, para produtores que são agropecuaristas, ele pode fazer um cultivo de uma soja na safra verão e na entre safra ele pode deixar com pastagem para o produtor, para o pecuarista colocar os animais.
Uhum.
Já para os produtores que são apenas agricultores, pode ser feita então a rotação de cultura, soja, verão, e depois entrar com milho mais braquiária, mas essa braquiária sendo utilizada apenas para cobertura de solo. Tá? Então, assim, o que fala assim, qual é a melhor forma, é difícil a gente conseguir generalizar, mas é específico para produtor. Tá?
Entendido. É interessante porque são técnicas que surgem, óbvio que pela pesquisa, mas a partir da necessidade, né, da demanda. A gente poder aproveitar melhor aquilo que nós temos para produzir alimento, né, professor Tiago?
Sim, com certeza. É que nem eu havia comentado, essas áreas elas estão em extrema expansão, principalmente para a região centro-oeste, boa parte do Cerrado, até mesmo áreas no norte e nordeste, né? Porque a demanda aumenta, a pressão para produzir alimento de forma sustentável também aumenta. E essa técnica de cultivo em cima de solos arenosos tem que ser basicamente em sistema sustentável e conservacionista.
Eu ia perguntar, né, falar disso. O sistema que você ainda usa, o arado, a grade, para revolver esse solo, no arenoso eu penso que não é tão recomendado, né?
Não, exatamente. Num sistema para cultivo em solos arenosos, a gente tem que tentar deixar um pouco de lado o preparo intenso, que é o que a gente chama de preparo convencional.
Sim.
Que foi muito difundido na década de 60, 70. Por quê? Nesses solos, eles são frágeis. O que seria solos frágeis? Basicamente, eles não têm uma agregação das partículas. Então, quando eu preparo muito intensamente esses solos, eles ficam soltos, certo?
Uhum.
Diante das condições tropicais que a gente tem de chuva, ou seja, a chuva ela não é muito distribuída, bem distribuída. Ela é chuvas concentradas. Então, a gente tem chuva ali, fica uns 10, 20 dias sem chover, depois dá uma pancada lá com 100, 80 milímetros. Então, no sistema convencional que a gente tinha anteriormente, causava muitas erosões. É o que a gente vê hoje de assoreamento em mananciais, em rios, em função do cultivo no sistema convencional anteriormente. Com o processo, então, no advento do plantio direto, isso passa, então, a ser minimizado. Em algumas regiões, praticamente resolvido o problema de erosão. Então, é uma forma sustentável de cultivo também.
Tem que pensar muito bem nesta estratégia, principalmente se tiver uma certa inclinação, para não deixar a chuva carrear esse pouco solo que a gente está formando ali, não é isso? Esses nutrientes.
Exatamente. Principalmente, então, assim, a gente aliar solos arenosos em condições de declividade, partindo de 5 até 12% de declividade, isso daí já começa a agravar ainda mais o problema de processo erosivo.
Sim. Tá?
Porque à medida que a gente tem uma declividade, o deslocamento da água no terreno, ela aumenta. Com isso, faz com que retire sedimento, e esses sedimentos são retirados de uma área mais elevada do terreno e depositados na parte mais baixa, em geral, onde estão os mananciais. Isso, além de causar saneamento, causa também eutrofização das águas. O que seria isso? O transporte de nutrientes também para dentro das águas. As águas se tornam fértil, que também vai atrapalhar toda, então, a macrofauna ali naqueles mananciais, nas águas. Então, tem um impacto econômico, produtor, que o solo deixou de ser fértil, produtivo, e também impacto ambiental direto, em função do processo erosivo, em cultivo de solos arenosos, sem uma técnica de cultivo com bom manejo.
Essa água com mais nutrientes favorece a... falando de uma linguagem simples, a poluição dela por conta do crescimento de organismos nela, não é isso?
Exatamente. O que acontece? Essa água se torna mais fértil, começa a proliferação de algas. Essas algas, então, elas vão, num processo, retirar oxigênio
da água.
E vai atrapalhar micro-organismos, peixes, que naturalmente desenvolvia naquela bacia.
Sim. Tá?
E também, quando é áreas de usinas hidrelétricas, pode ter excesso de águas, vai atrapalhar também o processo de produção de energia, já como um efeito secundário,
né?
do assoreamento.
Tiago, se a gente olhar o processo inverso, quando a gente tem regiões em que esse solo fica degradado, né, por um manejo errado, ele caminha para essa degradação em processos mais críticos, vai até para a desertificação, onde ele vai ficando arenoso ali, né? O contrário acontece quando a gente começa a cuidar bem desse solo arenoso, com o passar dos anos, sim, ele vai ter mais essa matéria orgânica ali, mas ele reverte essa sua característica de solo arenoso, ou ele vai ser sempre um solo que inspira cuidado?
Não, é da seguinte forma, a gente sempre fala assim, a matéria orgânica passa a substituir a argila, vamos dizer, o efeito, já que a gente não tem argila, a gente faz matéria orgânica. Tornar um solo arenoso em solo argiloso, isso aí é questão de fração, não é possível. Tá?
Uhum.
Não é quer dizer que o solo arenoso que ele é um solo desertificado, um solo degradado. Vai depender de diferentes aspectos, mas um aspecto é o potencial de vegetação na área. Se uma planta a gente coloca nessa área e ela não tem potencial de crescimento, desenvolvimento, a gente pode dizer que o solo está em degradação ou até mesmo em processo de desertificação.
É.
Né? Agora, o que a gente pode melhorar nesse sentido? É aumentar a produção, a geração de matéria orgânica. Porque a matéria orgânica, eu costumo falar que é a mesma coisa que aquela buchinha de lavar louça, tá? A gente coloca, ela vai pesar, tem um peso específico. Coloca lá na água, retiro, vai praticamente 20 vezes o seu peso em água. Ou seja, a matéria orgânica, ela tem a capacidade de reter em seu peso até 20 vezes a porcentagem de água. Então, assim, para resolver a questão do plantio direto, é através da matéria orgânica. O que a gente tem que pontuar? Não é fácil produzir matéria orgânica. Não é fácil produzir matéria orgânica. Por quê? A gente está, maior parte do nosso território em região tropical, que é quente e úmido.
Uhum.
Ou seja, períodos de outono e inverno, a gente tem uma menor radiação. Isso aqui, falando um pouco mais para baixo, no sudeste, no sul. E com isso, qual que é o período que o produtor tem que produzir matéria orgânica? É através das plantas de cobertura. Não é no verão. O verão ele tem que gerar renda através, então, de produzir culturas graníferas, culturas que têm um retorno. O período para produzir matéria orgânica, ele está na entre-safra, a partir de fevereiro, março. Entretanto, são períodos que não favorecem o desenvolvimento, então, de algumas plantas produtoras de matéria seca, que posteriormente vai se tornar matéria orgânica. Então, assim, o manejo, a escolha da espécie que vai entrar no sistema de rotação, a época de plantio, são determinantes para ter uma boa produção de palhada,
sim,
né? Que posteriormente essa palhada vai ser transformada pelos micro-organismos em matéria orgânica, tá?
Uhum.
E depois o produtor tem que manter esse sistema. Não adianta ele fazer um ano e depois voltar para o sistema convencional,
claro,
ou o sistema que ele não consegue aumentar a quantidade de palha, que é a palha, sim, que vai gerar matéria orgânica. Então, assim, é um sistema que a gente tem que dizer, ele é equilíbrio, ele é contínuo. Né?
Daí a importância do que você disse no comecinho da nossa entrevista sobre a escolha dessas culturas, essas plantas que vão produzir essa palha, o sistema radicular também interessante para começar a produzir essa matéria orgânica, né?
Exatamente. Então, assim, hoje, para regiões de clima tropical, né, pensando da próxima linha do Equador, mais ao norte do país, até o sudeste, próximo aqui ao estado de São Paulo, o que a gente pode optar para produção de forragem, de palhada, para entre safras, seria as gramíneas forrageiras tropicais, que entram o milheto, os pânicos, no caso é Mombaça, Tanzânia, mas principalmente as braquiárias. Hoje se utiliza muito a braquiária rusiziense, tá? Que é uma forma, então, de a gente conseguir produzir palha e, quando possível, aliar ainda, colocar o gado para pastejar. Então, vou ter oferta de forragem nesse sistema e o período que a maior parte das pastagens está em degradação, porque não tem oferta de forragem, né? Agora, uhum, para regiões subtropicais, região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí já tem que trabalhar, então, com materiais que eles toleram a menor temperatura. Exemplo, aveia, uma palhada de trigo bem produzida, ela também consegue, o próprio trigo consegue agregar solo, consegue transformar matéria orgânica. Então, assim, a escolha da espécie, ela é muito específica para cada região. E o que vem acontecendo muito hoje é o erro na hora de escolha da espécie. Porque, exemplo, uma informação que ela é passada com sucesso no norte do país, esse sistema não é o melhor para a região sudeste.
Sim.
E talvez não é o ideal para a região sul.
Uhum.
Então, assim, o que a gente sempre indica o produtor, nós como formadores aqui de opinião, é que o produtor vai atrás de uma assistência técnica governamental, assistência técnica particular, porque eles sim vão conseguir gerenciar essa questão da melhor espécie para o produtor ter um sistema de rotação bem eficiente.
Ok. Gente, olha aí. Conversamos com o Tiago Aranda Catucci, professor, doutor do curso de agronomia da Unoeste de Presidente Prudente, interior de São Paulo, a respeito do cultivo em solos arenosos, que sim, é possível obter alto nível de produtividade, mas uma boa extensão rural, assistência técnica é fundamental para obter, né, esse sucesso aí na produção nessas regiões com solos que têm essa característica. O professor Tiago, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom dia, bom trabalho aí.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.